com a jornalista Lina Vinhal, que já está connosco, agradeço o facto de estar. Eu há pouco disse que se calhar esta era aquela semana que nós todos não gostaríamos de ter assistido quando o governo decretou o país de novo ao estado de calamidade. Bom dia, Vinhal.
Bom dia, Carlos Gaspar, Luís Vaz, bom dia também aos nossos ouvintes, a saudação amiga de todos os dias e votos de bom fim de semana, pelo menos o melhor possível. Ó Carlos, pois não, as coisas estão a ficar assim um bocado preocupantes.
Ao ponto de França obrigar a recolher obrigatório a partir das 9 da noite.
E vamos ver, porque há aqui dois problemas grandes, a gente que levará aí uma peste, a gente foge do termo, arranjou uma camisa nova para isso, sempre foram chamadas pestes ao longo da história, que é um nome terrível, que exatamente por causa disso ganhou uma carga que a gente agora foge dela, eu compreendo, e arranjamos um nome mais bonito, pandemia, mas a história é a mesma. Portanto, há aí uma doença grande, uma ameaça, um contágio, há aí uma infecção e alguns, e depois há um mundo à roda porque não consegue encontrar a solução, e isto é preocupante. Isto não quer dizer que a gente, que eu esteja a reenrolar, seja quem for, que é sou para reenrolar, e o mundo não se reenrola, se não é capaz, é porque a situação às vezes ultrapassa. O homem não é capaz de tudo. Embora às vezes se convença que sim, o homem não é capaz de tudo. E a natureza tem de longe, muito mais força que nós próprios. E de vez em quando brinda-nos, entre aspas, com estas coisas que nos fazem sentir muito pequeninos. E é difícil saber, e aqui estão as duas coisas, que se o pior é a doença e estas preocupações que começam a atingir-nos muito para além da própria doença, Carlos, eu devo dizer-lhe que morre muito mais gente, mas muito mais gente, não pelo Covid, mas pela não assistência a outras doenças, as outras patologias, que o Covid tornou, digamos, secundarizou. Portanto, esses também são mortos de Covid. Esses também são mortos de Covid, têm outra dimensão. Portanto, é essa. E depois há uma preocupação grande. Ainda agora entrei e a Nossa Senhora que estava, que me ajudou a transportar ali umas coisas, me diziam: olha, eu faço também preocupada, porque eu faço umas horas, isto foi há 5 minutos, faço umas horas numa outra senhora e olha, e o marido já não sei se ele se pôs, ele é do seu, ele já não sai de casa, ele é cozinha, quarto e sala de cozinha, quarto e quarto de banho. Portanto, isto significa o quê? Porque há muita gente realmente a ficar preocupado com isto. Portanto, é a doença, é a intranquilidade, é os dias, meses, anos que nos rouba de vida, da convivência dos nossos, nós podermos dar-nos a voltinha, isso é perigoso. E outra é a interrogação de saber até onde é que isto vai, até onde e até quando. E este até onde é, qual é a dimensão que isto vai ter? Isto vai andar sempre assim, de bicho no ar, morde aqui, morde acolá? Ou isto pode bem enfraquecer grandemente aquelas pessoas que são contagiadas, que ficam mais frágeis em termos de saúde, agora, para o ano, daqui a 2 anos? Ou será que a própria imunidade de quem não é infectado fica ela própria fragilizada? Portanto, há aqui um conjunto de coisas que o mundo e a medicina não são capazes de resolver, nem de entender, trouxe uma preocupação nova para o mundo. E ela está aí. E devo dizer-lhe, chamar a atenção por uma questão que o Papa chamou ontem, antes de ontem, e que nós passamos por cima. Os números calculados já atingidos ou quase atingidos de crianças que perdem a escola, neste momento já anda na casa de 10 milhões de crianças que já não têm escolaridade, estou a falar no mundo, quer porque as escolas fecharam, quer porque a situação económica gerada pelas coisas tornou muito mais vulneráveis as populações mais pobres, que não têm dinheiro para os autocarros, que também desapareceram, que não têm alternativas para isto e para aquilo. Mas o que se calcula é que no final, disto tudo no final que se não sabe, mas o que se avizinha é que num prazo de meio ano as crianças atingidas possam ser mais de 250 milhões. Isto é uma calamidade educativa, como lhe chamou o Papa, e que nós passamos por cima disso. Porque a gente, a certa altura, já só quer é viver. Já não quer
saber do resto.
Mas isto é uma calamidade educativa de todo o tamanho, e que nós, e que o Papa chamou para ela a atenção, e muito bem, mas que nós secundarizamos, mas que vai afetar o mundo, e de que maneira. Portanto, eu diria, e você sabe que eu tenho sido o mais moderado aqui quanto a esta matéria possível, mas tenho que aceitar, e temos que começar a olhar para isto como uma questão claramente muito, muito séria. E quando agora vêm a tirarem-se ao governo que devia ter feito e não fez, ninguém diz que devia ter feito, porque ninguém sabe o que é que devia ter feito. O que sabe é que eles ainda não, o Costa ainda não agarrou o bicho um por um, ainda não martelou com o martelo na cabeça para os matar, como os outros primeiros ministros de todo lado, como os outros ministérios da saúde. Não vale a pena a gente andar aqui a distribuir culpas. É compreensível que o governo diga, olha, agora vão para casa, um governo diga vão para casa, como está a acontecer em muitos lados, olha, agora a gente fecha isto. Cada um tenta encontrar aqui uma solução, porque anda à procura dessa mesma solução. De modo que parecem-me extemporâneas essas histórias, põem a plataforma no telemóvel, não põem, e depois a gente a discutir isto, depois é ridículo. É, então vamos para o Tribunal Constitucional a ver se isto se é constitucional ou se há aqui uma inconstitucional. Senhor, o que há aqui é bichos. Vamos lá ver, o que há aqui é vírus, não é a altura disso. Também não é a altura do governo estar a impor plataformas ou a impor em plataformas obrigatórias sobre, criando penalizações para quem não puder. Porquê? E quem não tiver telemóvel? E quem tiver telemóvel, o telemóvel não tem nada daquilo que ainda ontem um constitucionalista, porventura o melhor constitucionalista, Jorge Miranda do País, dizia, então eu tenho aqui uma coisa de 15 euros, onde é que eu ponho a porra da plataforma?
Vasco,
onde é que eu ponho aqui a plataforma? Está a ver. Acho muito bem que se isso é bom, que se sugira, que se recomenda, mas que se não anda é, depois criar estas falácias lisboetas, é constitucional, está bem, presidente, eu levo isto ao Tribunal Constitucional, e lá ele manda vir um tuk-tuk para levar o diploma ao Tribunal Constitucional. Não, aqui nós estamos a falar é de vida, Carlos. O que nós estamos a falar é de vida. O que nós estamos a falar é da saúde. Portanto, vamos estar todos fazer os possíveis. Claro que este todos engloba os estudantes de Coimbra. Um abraço aos veteranos
pela
decisão que tomaram, porque veio para aí muita desculpe nisto, pelo comportamento muito amolecado, a comportar-se a encher aqueles praças da República de uma maneira perfeitamente estupidificante. Os jovens estão convencidos que não resolvem. Aqueles jovens espanhóis que vieram para as residências anunciadas a Aveiro, vieram para ali. Eu sei que ver raparigas novas, 18 e 19 anos, ali fresquinhas e tal, eu sei que isso, que se lixe o vírus. Pois, mas que se lixem eles, mas que não lixem os outros. Portanto, tem que haver aqui uma grande responsabilidade e educação. E o que não há, o que está a falhar é exatamente estes cuidados. Eu estou convencido que se a população mundial tiver mais cuidados, que não vejo outra maneira de lhe fazer frente, porque não esperem por vacina nenhuma, Carlos. Podem pôr as vacinas que quiserem, podem pôr isto tudo, mas não espere por nenhuma vacina. Não é para o Natal, como dizia, não é para as eleições americanas, como dizia o Trump. Carlos, nem para o Natal do outro ano você espera por nenhuma vacina específica. Podem encontrar aí alguma solução medicinal que, digamos, amortize os efeitos disto, como também já está encontrada. Há já aí combinação de remédios, é por isso que as mortes não acompanham os contágios. Está a ver. Agora, estão à espera da vacina, que a vacina vem por aí um carregamento de vacina, não vem vacina nenhuma, estão tão depressa.
Outro tema que fez a atualidade foi a entrega do orçamento. Tem provocado aqui algumas discussões nas várias facetas. Os responsáveis pelas empresas dizem que este orçamento...
Este orçamento não presta, Carlos. Este orçamento não presta. Este orçamento é uma discriminação. É uma discriminação, digamos, de parte do país. Isto é um orçamento todo ele virado para determinado estrato social, para determinadas elites, esquece o país no seu todo e esquece a iniciativa privada. Este orçamento está feito, digamos, para aqueles que vivem do orçamento em si. Pronto. Que é o espaço e o mercado eleitoral dos últimos governos. E, portanto, só para estes últimos governos, só essas pessoas é que merecem consideração. Ponto final, Carlos. Não vale a pena estarmos com histórias. Esse é subsídios e mais subsídios atrás disso, mas não põe ninguém a trabalhar. Ó, Carlos, você tem gente, como sabe, tem aí mães que têm filhos com 3 ou 4 anos, continuam a poder ir para casa para dar amamentação ao filho. Nós temos uma colaboradora afastada do nosso grupo, que o filho vai a 7 anos e ainda mama. Porque o médico julgou aquilo, estou convencido, já nem tentar, mas criamos estas situações todas e desprezamos a iniciativa privada. Estão a fazer um crime. E sabe porquê é que estão a fazer isto? Porque estão a contar com o fundo de recuperação. É muito dinheiro. Portanto, eu raciono assim: a gente com este orçamento aguenta a nossa gente. Depois, quando este orçamento acabar e estivermos a preparar 2022, já há de estar a chegar o dinheiro da Europa, esse segundo plano Marshall, que estão para aí e estão a contar com ele. E repare, você, ainda não tenho os elementos todos, mas repare para o que o governo abandonou o turismo na região centro. Eu estou convencido que o Pedro Machado, que o Presidente da Comissão da Turística da Região Centro, que vai reagir muito, muito em breve, porque tem que reagir. O turismo que salvou o país nestes últimos anos, agora a Região Centro já não quer, porque o turismo, quando o turismo retomar, está visto. O turismo, Lisboa e aquela roda, tem que ir sempre, pois eles despejam-nos ali, eles nem deixam de fazer aeroportos, nem mais nada, tem que ir para Lisboa. Portanto, Lisboa está garantido com os turistas e eles não têm interesse nenhum que eles saiam de lá. Eles não são de lá. Eles até já indicam que Fátima é ali para os lados de Beja. Que é para eles. Eles não queriam sequer. Lisboa não quer sequer que haja turismo religioso que venha para Fátima. Tem é que o engolir. Porque para Lisboa o turismo é Lisboa e aquela região, e depois o Algarve. E aí somos nós que temos que os engolir, porque os ingleses não querem outra coisa, aquilo é mais deles do que nós. Portanto, desde que haja aí a região centro, que teve aqui um trabalho notável, o Pedro Machado, a região do turismo do centro, um trabalho verdadeiramente notável estes últimos anos, fizeram coisas maravilhosas, conquistaram prémios que Lisboa não conquistou e que o Albarco nunca conquistou, porque esses têm o turismo garantido, haja turismo, tem o turismo garantido. Quem não tem turismo é o norte e é o centro, porque aí é preciso criar estímulos para que as pessoas lá vão. Abandonaram isto tudo, este orçamento, que ainda não está em acordo e depois anda nesta fantochada. Todos nós sabemos que o orçamento passa. Todos nós sabemos que o orçamento passa. Mas andamos aqui com histórias com abstenção, sem abstenção, mais isto, mais aquilo. O pessoal joga nisto. Olha, há quem vai para jogar futebolinha depois das 5 horas. Outros vão para a Assembleia da República.
A verdade é quem vai pagar somos nós.
E a iniciativa privada, Carlos, está aí perfeitamente a morrer. Eles não têm dinheiro hoje para emprestar, não têm hoje dinheiro para emprestar, mas o problema é mais do que isso. Não estão criadas as condições, elas não sabem o que é que vão fazer. Eu vou agora empenhar a comprar matéria-prima se eu não tenho produção, está a ver. Eu tenho ali dezenas de trabalhadores que também têm as suas carências, como nós todos, então, e como é que eu vou fazer? Portanto, esta gente vai, está em doido. Onde é que você vê isto como sendo uma das primeiras preocupações numa discussão do orçamento? Mal nisso se fala, parece lá um partido político com o outro a falar nisso, mas
a verdade verdadeira é que há 3 anos que houve aquele grande incêndio de outubro e ando agora os autarcas a manifestar alguma discordância com a política do governo, em que prometiam tudo e até agora, 3 anos depois, muita coisa ainda está por fazer.
Oh, Carlos, eu não contei-lhe aqui há dias, na segunda-feira passada, a história da vaca, em que o advogado dizia que o cliente tinha, e ó filho, não te metas nisso, que a vaca nem é de um nem é de outro, a vaca é nossa. E o que, e também lhe disse, que é típico de algumas gerações, de algumas culturas, são negociadores por excelência. E eu tiro aqui o meu chapéu à capacidade negociadora do António Costa, porque ele vai de manhã e diz, ó Cristina, tu tens toda a razão, ó Catarina, você tem toda a razão, com certeza, não peça, não são 530, a gente vai dar 550, fique descansado. Cansada, à tarde vai reunir com o PCP, claro, claro que tem que ser alterado o Código de Trabalho, não faz sentido, este capital anda para aí a explorar o trabalhador, nem pense disso, depois vai com o Rio, opa, não te ligues, a gente depois lá mais para diante entende, deixa agora aturar os gajos, a gente lá mais para diante entende, portanto anda ali um grupinho de políticos que eu tenho, eu estou a falar com um pouco a consideração, mas corresponde exatamente ao que eu sinto, Carlos. É que eu tenho pouca consideração por esta classe política, não é por A, B ou C, acho-a muito distante daquilo que na minha percepção o país precisa. Olha, um abraço à Margarida Marano. Mano, a Margarida Mano, que vejo, fico, isto sim faz-me bem quando vejo pessoas de Coimbra que eventualmente Coimbra não potencia bem, porque o Embraer tem muitas capelinhas, está a ver, tem muitas capelinhas, e que a Universidade Católica Portuguesa, que é a mais prestigiada das universidades privadas, isso já há muitos anos, mas não sei se mesmo entre privadas e públicas não é seguramente das mais prestigiadas, está seguramente entre as primeiras duas, três, quatro universidades portuguesas de maior prestígio e até, digamos, num ranking internacional, neste momento até é aquela que está entre os 350 e os 400, o que é uma posição de muito prestígio, foi anteriormente ocupada pela Universidade de Porto e agora pela Universidade Católica sobre isso. E que vem buscar uma pessoa que é porque reconhece méritos e é importante, e eu acredito que, digamos, que o ensino superior, que também está muito bem assegurado, nós temos belíssimas universidades, entre as quais as de Coimbra, não venham aí, não deitem abaixo, podem deitar abaixo, mas a Universidade de Coimbra vai continuar lá em cima na alta, isso podem ter certeza, que eu não estou a ver ninguém concostado para pegar na torre e trazer para baixo, isso não estou. Nós temos belíssimas universidades, a Nova de Lisboa, a Católica, a de Coimbra, a do Porto, a do Minho, que tem crescido muito, a de Aveiro, nós temos belíssimo ensino superior. Eu até me surpreendi porque é que o ministro foi contagiado, pois ele estava em acantonamento há 3 ou 4 anos que eu ouço falar nele, e até estranho como é que ele apareceu. Mas exatamente, não, é para não fazer muito, é que o ensino superior tem governo que não estraga, é que é o que a gente precisava, a gente se dividisse os governos a metade, era menos gente a estragar. Portanto, por aí acho muito bem, por aí fico lixo por isso, se nós pudermos, digamos, ter a Universidade de Coimbra, aqui uma palavra que teve a cerimónia de abertura, a cerimónia oficial de abertura das aulas agora, assim uma cerimónia também adaptada ao Covid, assim a gente estranha este conjunto de coisas, mas que abre as suas portas a estudantes estrangeiros, a Erasmus em grande escala, a brasileiros que preferem a Universidade de Coimbra. A Coimbra tem prestígio enormíssimo, nomeadamente a Faculdade de Direito, mas não apenas no Brasil, e que continua a abrir as suas portas, e acho, porque se há coisa que é internacional, não é só o vírus, passa de fronteiras para um lado para o outro, é o saber, é a ciência, é a preocupação em aprender, é esta, a ciência não tem país, o saber não tem país, o saber deve ser, digamos, partilhado, e o acesso a ele deve ter toda a população do mundo.
Só para concluirmos, agora virado aqui para a nossa cidade de Coimbra, temos aí duas instituições, uma delas, a União de Freguesias de Coimbra, que está a desenvolver uma série de iniciativas para apoiar as pessoas mais carenciadas, lançou ainda ontem mais uma iniciativa dedicada a alimento e partilho, e a outra vem na capa do nosso Despertar, mais uma vez uma referência ao belíssimo trabalho e ao esforço incansável da Cozinha Económica.
E eu conheço muito bem e tenho um respeito profundo da Cozinha Económica, porque eu já fui utente da Cozinha Económica e tive nisso muito gosto. E devo dizer-lhe, Carlos, que ainda hoje, quando vim para Coimbra, escorri-me algumas vezes da Cozinha Económica, e uma malgaça daquele caldo, e um arroz que tinha uma rodela de chouriço dentro de amarelo, aquilo sabia às meninas, saía lá com uma peitaça. Hoje, a vida permitiu-me, e por as circunstâncias, que possa ter acesso a restaurantes de outro nível. Às vezes saio deste restaurante e vou almoçar ao outro lado, porque serviram já para me abrir o apetite. A Cozinha Económica é uma instituição discreta, discreta, propositada e assumidamente discreta, mas que desempenha em Coimbra um papel notável. São centenas de refeições. A Cozinha Económica não esconde, mas tapa, porque o faz com muita forma discreta, sem encher muita gente. Até a localização da Cozinha Económica ajuda. Está a ver? Porque você consegue ir à Cozinha Económica sem dar nas vistas. Há muita gente que vai lá com vergonha, é verdade. Às vezes a pobreza também gera reações deste tipo. E se estivesse ali na Praça 8 de Maio, aquilo tinha uma fila enorme e as pessoas tinham alguma dificuldade, algum rebuço a expor-se. Não, a natureza parece que... vão ali para aquele canto, possas ali estão melhores. Claro que precisava de melhores instalações, mas está discreta, está surrealmente discreta. E naquela casa cabe sempre mais um. Há sempre uma rodela de chouriço, e claro... não vai ela faltar e então nos põe duas. Põe-se uma. Mas o que não é a rodela de chouriço é que mata a fome, mas que ajuda a dar o paladar àquele arroz. E aquela sopa... Oh, um gajo ia fazer uma tarde na guerra, na Segunda Guerra Mundial, durante a tarde, de maneira que tiro o meu chapéu, não consigo outra coisa que não seja mostrar a cara, que é verdade, mas tiro o meu chapéu, tenho um profundíssimo respeito para a Cozinha Económica e outras instituições. Coimbra também tem muitas instituições, por isso é que eu, quando vejo aí uma determinada, olha, a nossa elite, alguma da nossa elite, a deitar abaixo Coimbra, que perdeu algumas coisas, mas quem é que não perdeu? Até eu perdi. Faz-me uma falta danada aos 30 anos que eu já perdi. Está a ver, os 20 fazem-me uma falta danada. Mas a vida é assim, a gente envelhece. As gerações não são todas iguais. Portanto, Coimbra também perdeu alguma influência, sobretudo política. E daí? Continuamos a ter belíssimas coisas? Continuamos a não ter, e ainda agora falei no ensino superior, de primeiro quilate, o primeiro nível do país, não continuamos a ter uma saúde que se ombreia com qualquer outra zona do país? Não continuamos a ter aqui dos melhores autarcas do país? Não continuamos a ter aqui instituições de solidariedade, cozinhas económicas, Cáritas, Casas de Pobres e por aí fora, do melhor do país? Falta-nos o Benfica, menos o gosto que a gente tem. Olha que a história, mas temos o Sporting Coimbra sem reformar uma equipa de cegos. Agora, cego por cego, prefiro o Sporting com o Mirirense do que o Sporting ou o Benfica. Está segunda-feira.
Assim pensa Lino Vinhal nesta análise de uma semana que nós não gostaríamos que ela tivesse acontecido no país e também no mundo.